Conversando com o especialista.
Patrícia Costa. Comigo e com você a partir de agora pela Excelsior AM e também pela Rádio Web Saúde no Ar, o Conversando com o Especialista vai trazer a tradição junina. Gente, as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses no período colonial e desde então a comemoração sofreu muitas influências culturais. Recebemos as influências africanas, indígenas e isso trouxe características diferenciadas, né, da forma de criar alimentos em cada uma região. Por exemplo, tem lugares que a canjica é o munguzá é a canjica, e você como é que se prepara para o São João nesse aspecto da culinária? Vamos conhecer aqui quais são as estrelas desse período junino, o milho, temos também o aipim, o amendoim, e hoje o programa Saúde no Ar vai falar sobre isso. São nossas convidadas, a nutricionista e gastrônoma Eusélia Lima Souza e também a estudante de gastronomia Rosália Machado Galvão. A gente começa então falando um pouquinho de cultura. Como o São João marca, né, a nossa vida? Temos tantas lembranças já da fase adulta, daquele São João onde cada um passava um na casa do outro. São João passou por aqui, São João passou por aqui, e cada um ia comendo, se confraternizando, se encontrando. De onde vem tudo isso, hein? Já falei aqui no início do programa que vem de Portugal, mas essa cultura se instalou de forma muito forte, não é, Eusélia, aqui na nossa tradição. E a gastronomia junina é muito forte na nossa cultura.
Bem, Patrícia, a ideia... alguns defendem a ideia que o São João veio de Portugal para homenagear o rei Dom João VI, né? Sim. Então chamava Festa Joanina, né? Mas a ideia que a maioria dos estudiosos da área de alimentação defende é que é uma festa ligada às colheitas, né? Para festejar as colheitas no meio rural. E eu acredito nisso, né? A ideia de fartura, de festejo, né? Para estar celebrando e agradecendo aos deuses pelas colheitas recebidas.
Olha aí, vocês ouviram a Rosália, agora a Eusélia, que é nutricionista e gastrônoma, também traz um pouco pra gente mais esse aspecto. Como é forte essa culinária e por que a gente tem tanta relação, tem tanta fartura no São João?
É forte sim, Patrícia. Sabe, essa cultura, e a gente não deve pensar só que o alimento é calórico, porque realmente o milho tem muita caloria, o aipim também tem muita caloria, assim como o amendoim. A gente tem que pensar também no fator nutricional e o fator também de alegria, né? Que o alimento ele nos traz felicidade. Isso melhora o nosso estado geral, certo? Só a gente comendo, a gente fica feliz. E ficando feliz, certo? Temos mais saúde.
Nós vamos falar aqui dos aspectos dietético, dietoterápico e também culinário dos alimentos do São João. E tem muitas pessoas que se preocupam nessa época porque gostam de celebrar o São João. Como falamos, faz parte da nossa cultura, mas aí vão ter algumas restrições. Pessoas que têm indicação, né, de uma dieta mais baixa caloria, diabéticos ou pessoas que têm alto colesterol, pressão alta. Como é que vocês, o que, é que vocês orientariam nessa época do ano? Elas vão ficar excluídas dessa celebração ou podem ser integradas, mas de forma consciente?
Ah, muito pelo contrário, né? O diabético, que a gente pensa, a carimã e o aipim, ele é riquíssimo em nutrientes de açúcar, mas a gente tem que pensar que ali são carboidratos complexos, né? Tem amilose e amilopectina, que isso ele vai trazer gradual esse açúcar para o corpo, tá? Então, o diabético ele não deve excluir de tudo esses alimentos. Principalmente o amendoim, né, riquíssimo em gorduras monopolissaturadas, bem como as pessoas que têm o colesterol alto, porque esses alimentos eles não têm o colesterol, e sim ajuda até baixar esse colesterol, que vai melhorar a lipid boa, que é a HDL, por ter essas gorduras boas.
Gente, nós vamos falar aqui dos aspectos, né, dessa culinária do São João e daqueles alimentos que mais fazer, produzir com a mandioca para incrementar a culinária junina.
Muitos alimentos que que fazem parte da nossa culinária junina são alimentos brasileiros, né? Que são daqui do nosso país, como a mandioca, o amendoim, o milho, é americano também. Então, o aipim ele tem uma influência muito grande. E o aipim ele não se restringe apenas ao bolo de aipim. Nós temos muitas outras opções para estar trabalhando com esse produto. Tudo que a gente faz com a batatinha ou batata do reino, como alguns chamam, podemos também fazer com aipim. Nós podemos fazer o purê, podemos usar o ensopado, podemos fazer a batata chips. Então, tudo que a gente faz com ele, podemos fazer. E temos muitas opções para trabalhar com aipim. Até o suco de aipim é uma delícia. Você fazer o suco do aipim com maracujá ou com limão, fica delicioso. Você pode fazer o brigadeiro de aipim, que não leva nem leite condensado. Nós até já demos uma receita.
Pois aqui, é, no quadro Comer e Ser, na última semana, está lá no nosso portal Saúde Nós, é só conferir.
Então, é um alimento riquíssimo, de baixo custo. É um alimento também que no campo, para se produzir, não se precisa de insumos químicos, né? Ele é plantado quase ao natural, sem adubo químico, sem agrotóxico. Muito pouco uso, muito pouco. Então, é um alimento, vamos dizer, quase isento de agroquímicos e que a gente pode estar enriquecendo nossa alimentação com ele.
Eusélio, quais são os componentes, né, que vai estar aí na mandioca e que vão ajudar também na nutrição e na saúde como um todo?
A mandioca é riquíssima em potássio, né, fibras, tem uma quantidade expressiva de fibras, certo? Vitaminas, principalmente do complexo B, tá? E o aipim, gente, para o paciente celíaco, falando em dietoterapia, o paciente celíaco, aquele que não pode comer trigo, né? Então, o aipim, ele dá um pão maravilhoso, porque ele dá a característica, né, que o glúten traz para o pão, que é gomosidade, elasticidade, certo? Isso é muito bom para essas pessoas que não podem comer o pão do trigo.
Agora, tem também a questão da fibra, né? Você falou da pessoa celíaca, aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten, seria isso?
Isso, isso.
Pois é.
Isso.
E com relação à fibra do aipim, também é importante?
Ah, muito importante. A fibra, ela meio que depura o corpo, né? Tira as toxinas do corpo. E ajuda também as pessoas que têm as lípides altas, que é colesterol, LDL alta, né? Ajuda a baixar essas gorduras ruins do corpo.
3328-7666, 3328-7666, o nosso telefone para você participar. E olha que estamos falando do aspecto cultural, o aipim, aqui na Bahia, aipim, né? Macaxeira e outras regiões também, mas rico em nutrientes e você pode fazer vários pratos. Olha aí o que a Rosália falou para a gente, até o suco do aipim, nem sabia que podia fazer isso, suco do aipim e fica gostoso e pode reforçar aí a sua alimentação. 3328-7666, vamos também ver aqui a participação pelo WhatsApp. Já tem uma pergunta, Patrícia, bom dia, por favor, pode dar dicas de alimentos nutricionais para o dia a dia, porque eu sou magrinha, não peso, não passo dos 67 quilos. Pois é, esses alimentos do São João são ricos também, são bem calóricos, né?
Sim, sim.
Para quem quer engordar, olha aí, quem quer ganhar
exatamente.
Peso.
Exatamente, é muito bom para atleta, porque eles têm carboidratos complexos, né? E também ajuda a engordar, se comer sem moderação, a pessoa que quer engordar pode fazer uma dieta com aipim e milho, que ele vai engordar um pouquinho, ele quer ganhar músculo e colocando também uma quantidade do amendoim, né, que é a gordura boa, isso favorece a pessoa, o ganho de peso.
Falamos então do aipim, se você tem dúvidas ainda sobre esse elemento, né, o aipim na culinária geral e também no São João, ligue, pergunte, mande mensagem, gente, pelo WhatsApp 996813998 ou interaja aí também através do nosso Facebook. Tem ouvinte na linha, mas depois vamos falar sobre o amendoim, quem não gosta, hein? Quem não? Quem não come amendoim, se farta do amendoim nessa época junina. Ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Verônica Maria, de São Tomé de Paris.
Oi, Verônica.
Deixa eu baixar meu rádio aqui.
Tá bom.
Olha, Patrícia, Sim. Eu ouço seu programa todos os dias, eu gosto muito. Eu não ligo assim, mas Tô ouvindo, porque eu não tenho WhatsApp, só tenho um telefone residencial, né?
Certo.
Aí eu ia falar canjica, na terra de minha mãe, aqui em casa, nós falamos, que ela já faleceu, né? A canjica, nós não botamos o leite de coco, não. A gente pega o milho, ou passa no moinho, no liquidificador, aquele caldo, né? E preparamos, botamos o cravo, canela e erva doce, e aquilo, manteiga, margarina, né?
Sim.
Queira. E é nós mexendo, fazemos a canjica sem precisar de leite de coco.
E
aí, fica uma delícia, porque você sente o gosto mais do milho.
Tá.
Viu?
Tá bom. Então, essa mistura, essa troca que ela fez é saudável, pode ser?
Sim, sim, com certeza é saudável. Tem muitas regiões que não colocam o coco, não, certo? Já faz só com o milho, o leite, outros já colocam só o milho e a água e o açúcar, certo? É. E lembrando, certo, que a gente não deve coar o milho e deixar assim com a quantidade de fibras dele, certo? Faça a sua canjica com as fibras do milho, que isso favorece muito a saúde.
Agora, quando não coloca o leite, você falou só com a água mesmo, né, cozinha. É uma polenta isso? Queria que a Eusélia falasse um pouquinho. O que mais que a gente pode falar do milho? Já que a ouvinte trouxe pra gente, a Eusélia não, a Rosália.
É.
Estudante de gastronomia, Rosália, o que a gente pode utilizar? Vamos falar então do milho daqui a pouquinho. Vamos falar das propriedades nutricionais. Mas dá pra fazer muita coisa com milho, não é?
Sim, muita coisa, né? A polenta, ela é feita com o fubá do milho, né? O fubá fininho do milho. E a polenta é mais usada como comida de sal, né? Para alguns acompanhamentos, a galinha caipira. No extremo sul da Bahia se usa muito a polenta, né? Para acompanhar a galinha caipira. Mas do milho nós podemos fazer uma infinidade de coisas, né? E saborosas, além do bolo de milho, nós podemos fazer o suco de milho também, que é delicioso. O brigadeiro de milho também é muito delicioso. E preparações de sal também. Tem uma canjiquinha que é feita com a costelinha de porco também, né? Na região sul, extremo sul da Bahia também, eles costumam fazer. Então, eu acho assim, cada região tem algumas preparações. Nossa Bahia é muito grande, né? De uma região para outra, vai diversificando as preparações conforme a influência que teve cada região, né?
Com certeza. Agora, eu acho que aqui usamos bastante, claro, sempre tem no café da manhã o milho, ou cuscuz, ou mingau, mas a impressão que eu tenho é que poderíamos usar ainda mais o milho, né? Com essas propriedades todas nutricionais que ele tem.
Com certeza. O milho também, né, Rosália? Dá para fazer molhos com milho, engrossar os molhos que a gente costuma engrossar com outra base, né? Pode engrossar com milho e implementar com os nutrientes do milho. Também tem muitas outras coisas. A gente pode empanar os peixes, os frangos, né? Aí acrescentando também mais o valor nutricional do milho nesse alimento.
No lugar de colocar aquela farinha de rosca que as pessoas geralmente passam então naquela farinha de milho.
De milho.
Que legal, pode dar um sabor bem diferenciado. Agora fala um pouco mais das propriedades do milho em relação à fibra, o que é que ele traz de nutrientes e pode ajudar também nesse aspecto dietético e dietoterápico.
O milho, ele é rico em folato, certo? Além do mais, ele tem também vitaminas, como vitamina C, ele traz um pouco de mineral, traz uma quantidade do precursor da vitamina A. Além do mais, para as grávidas que pensam em engravidar, o folato é muito bom porque ajuda a formar a parte neural da criança, certo? E tem uma quantidade boa de gorduras, boas também, monoinsaturadas. Ok, Patrícia?
Com certeza, e fibras, né? Você também já falou.
Quantidade expressiva de fibras. Principalmente.
O meu milho cozido, assado, né?
Muito bom. Isso, uma dica, assim, quando você vai cozinhar o milho, ao invés de você colocar o milho para cozinhar, dê uma raladinha ali na parte de cima do milho, porque no que você vai comer, você vai conseguir ingerir também as fibras, né? Você vai tirar as fibras do milho e comer o milho com as fibras, porque quando você não dá a raladinha, você não consegue, né, comer direito as fibras. Muitas vezes essa fibra é jogada fora, principalmente quando faz canjica. Não peneirar a canjica, deixar a canjica com a fibra do milho.
Fica tão mais gostoso. Já comi bolo de milho com aquela fibra toda, ele fica rico, é muito saboroso. Não é isso? Tanto a Eusélia quanto a Rosália são dicas assim bacanas para que você possa incrementar aí no seu dia a dia. E o milho também, a pipoca, faz parte também da culinária junina, pipoca.
Isso, pipoca é sempre muito bem-vinda. Pipoca é muito bem-vinda, certo? É leve, tem uma digestão boa. O milho tem uma boa digestão, certo? Então é tranquilo, principalmente quem tem problema de digestão, não tem problema nenhum comer milho.
Falando ainda de digestão, tem muita gente que gosta muito da laranja, né? E fala muito do bagaço da laranja. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do aspecto nutricional, do que pode trazer para a saúde a laranja, as frutas cítricas, né? Tem a laranja e a tangerina, e depois o que a gente pode fazer com a laranja.
A grande vedete da laranja é a vitamina C e as fibras, tanto lipossolúveis como hidrossolúveis, certo? Solúveis e insolúveis. As fibras solúveis e insolúveis, que são fibras boas também, exatamente para quem tem problema de colesterol, certo? A laranja também, ela é rica em minerais, certo? Tem muito potássio, é muito bom para a saúde, principalmente a saúde circulatória, né, do aparelho circulatório. E isso é muito maravilhoso.
Será que só dá para fazer suco, a Rosa? Tem a Eliette, que está lá no Itaigara, já está aguardando um pouco, né, Eliette? Caiu a ligação? Volta a ligar então de novo pra gente, 3328-7666, ou também participem, gente, pelo WhatsApp, 996-81-3998, tá? 996-81-3998. Celidalva tem uma pergunta, ela fala sobre amendoim. Amendoim cozido ou torrado? Qual o melhor? Qual que é menos calórico?
Olha, o amendoim, ele é sempre calórico, mas a gente não pode só pensar nas calorias, como eu falei no início, certo? O amendoim torrado, ele tem a versatilidade de ser crocante, gostoso, assim bem como o amendoim cozido, certo? Então, todos dois, eles são calóricos, mas a gente tem que pensar na parte nutricional também, das gorduras boas que ele tem, que carrega as substâncias tóxicas também, né, melhora a parte de lipidemia, que são as lípides altas, como o colesterol, a LDL, certo? Então, a gente não só pode pensar nas calorias. Esqueça as calorias no São João, certo? Coma com moderação e fique tranquila.
Agora, o que fazer? Laranja? Amendoim, a gente já pode complementar. Primeira laranja. Então, por favor, Eusélia. Rosália,
por favor. A laranja não é só o suco que podemos fazer com a laranja, uma infinidade de coisas, inclusive o bolo de laranja, que a gente pode usar, além do sumo da laranja, a casca da laranja. Quando você rala a casca da laranja e coloca no bolo, além do suco da laranja, vai dar um sabor maravilhoso. A casca da laranja a gente pode usar também em outros sucos, para enriquecer outros sucos e dar um sabor maravilhoso também.
Bem digestiva a casca da laranja, sabe, Rosália? Rica em pectinas, que muitas vezes a gente joga fora a casca, né? Então, a casca é bem digestiva.
Sabe uma coisa que eu lembro muito da minha infância? Já vou colocar aí para o ouvinte, né, que está na linha. Mas eu tinha que fazer, sabe o quê? Doce da casca de laranja, um doce cristalizado, ficava muito bom. Não sei se a gente pode depois falar dessa receita aqui. Ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Não.
desse tempo, colocasse esse, o suco, como é que faz o suco do milho e do aipim?
Pois é, fiquei também curiosa. Do programa Saúde no Ar, da Universidade Federal da Bahia, que estão aqui colaborando com a gente. Então, por favor, meninas, quem fala aí dos sucos de milho e também de aipim?
É. Olha, o suco de aipim precisa antes cozinhar o aipim. Ele é muito simples. Depois de cozido, você vai bater no liquidificador o aipim, uma xícara de aipim para um copo de suco de limão e 2 litros de água. E 2 copos de açúcar. Pode diminuir no açúcar também, se não desejar muito doce. É muito simples. Ou limão ou maracujá. Você vai substituir ou 1 copo de limão ou 1 copo de maracujá. 1 copo de... do aipim e 2 litros de água.
Depois eu vou deixar essa receitinha lá no portal Saúde No Ar para que vocês possam acessar. Algo mais que a gente possa falar ainda? Que
pode sim, diminuir a quantidade de açúcar. A nutricionista está aqui, a gastrônoma está do lado, mas a nutricionista... Gastrônoma!
É muito vendido. Agora, esse açúcar de coco também?
Sim, é uma novidade. Está aí no mercado o açúcar de coco, certo? É um açúcar que vem sendo utilizado e está sendo estudado ainda, né? Esse açúcar. Mas ele tem uma quantidade menor de glicídios, de açúcar.
Bacana.
Certo? E é um açúcar mais digerível. Você consegue a digestão melhor no corpo, né, da gente.
Que fala. Joia. Ainda sobre amendoim assado cozido, em São Paulo, parece. Outro dia uma paulistana estava aqui, mas vocês comem amendoim cozido? Eu digo, claro, e como é que vocês fazem lá? Torrado, é outra forma também de consumir, né? No forno e também fica muito saboroso. Ouvinte na linha, bom dia. Alô? Caiu a ligação, Ivan? Não? 3328-7666, por favor, volte a ligar, interagir e participar com a gente. Bom, uma pergunta aqui da Edilma. Peça para elas darem a receita de genipapo cristalizado. Opa, vamos lá, seria o nosso próximo assunto. Genipapo é outra estrela do São João. Quais são as propriedades? Primeiro, Eusélia, fala para a gente o que é que o genipapo traz de bacana.
O genipapo é riquíssimo em vitamina C e ferro, gente. Certo? Tem uma quantidade expressiva de ferro, além das fibras, né? Então, é muito bom consumir o genipapo, certo? O genipapo, ele desidratado. A balinha de genipapo também, que é bem tradicional do São João. E o licor de genipapo com moderação.
Beba com moderação, mas é super gostoso. O suco do genipapo, eu adoro o refresco. Não acho muito grosso, não, mas ele fraquinho, o refresco do genipapo, gosto muito. Mas a pergunta é sobre o doce cristalizado. Vamos chegar lá, porque tem ouvinte na linha. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigado pelo seu programa maravilhoso.
Obrigada a vocês pelo carinho de sempre.
Ô, Paty, diga uma coisa. Como é que eu faço para rever o programa que você fez sobre física quântica?
Olha, vamos ter de novo esse tema aqui, viu? Vai, entra no portal www.portalsaudenoar.com.br. Agora você tem um WhatsApp? Tem?
Eu não.
Pronto, senão eu mandaria para você aí pelo WhatsApp. Mas entre em contato agora.
Muito obrigada e mais uma vez, parabéns!
Obrigada! Professoras, alunas da Universidade Federal da Bahia, a Rosélia, que é estudante de gastronomia, e a Eusália, que é nutricionista e também gastrônoma. Rosália, por favor, diga aí essa receita.
O genipapo cristalizado é uma receita muito simples. É como se fosse fazer um doce em compota. Você vai descascar o genipapo, cortar em tiras, faz uma calda de açúcar e vai colocar o gengibre em papo ali para cozinhar alguns minutos, né? Depois vai tirar, escorrer a calda, colocar para secar numa peneira, depois vai passar no açúcar e deixar secar mais.
Tá vendo? Sempre o açúcar tá aparecendo. Sempre com moderação, mas faz demais. Parte também. Agora... Eu sei que a Ângela perguntou, tá correta essa forma?
Olha, de falar, o amendoim é assim, a gente tem que ver o amendoim, você vai comprar o amendoim e olhar se ele tá mofado. Se ele tiver mofado, você não consome, né? Porque tem uma toxina realmente no amendoim. Então, você não tira a toxicidade dele, você não consegue, você não deve comprar o amendoim velho e mofado. Certo?
Gasta mais um pouquinho, mas compra um amendoim novinho, gente. Melhor pra saúde.
Isso mesmo.
E na hora de botar muito sal na hora do cozimento do amendoim, tem gente que fica tão salgado. Agora eu já vi pessoas colocarem uma bandinha de limão, um pedaço de limão dentro. Pra que isso? Serve mesmo?
Sim. O limão, ele ajuda a limpar mais o amendoim. Ele fica mais clarinho. Tá? Melhor e ajuda também, melhora o aspecto dele e ajuda também na parte nutricional.
Certo? Bacana. Ouvinte na linha, bom dia. 3328-7666, perguntas dos nossos ouvintes aqui sobre como utilizar melhor os produtos do São João. 3328-7666, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Olá, quem fala?
Eliete de Itaigara.
Diga, Eliete, caiu a ligação, voltando agora, por favor.
Gente, parabéns pelo programa, obrigada pelas dicas, são ótimas, eu estou amando para mim, eu amo os alimentos juninos, viu, Patrícia?
Também, adoro, viu, tudo que é de São João.
Ah, mas também gosto muito, ó, a gente até vaca salada a gente faz com aipim.
É verdade.
É vaca... uma delícia, né, Patrícia?
Eu
é um
gosto.
Alimento, assim, você, é um prato que você pode fazer, que basta você empina de casa, a carne, você faz uma vaca salada, né? Quem não sabe a receita, só pegar no YouTube,
é verdade? Vaca salada.
Todo mundo. Bom dia, parabéns pelo programa.
Obrigada a você. Mais dicas, meninas. Então, falamos aí também já do amendoim, do genipapo, da laranja, do amendoim. O que mais que temos aí? Falamos do milho.
Milho, amendoim, a laranja, o genipapo. É o que mais que tem no São João?
Tem a tapioca também, as pessoas não gostam
sim,
muito.
Sim.
E a carimã, tem gente que confunde carimã com a tapioca.
A carimã é maravilhosa, porque a carimã, ela tem uma digestibilidade ainda maior, certo? Do que o aipim. O aipim, ele tem uma digestibilidade boa, mas a carimã, ele tem essa digestibilidade melhor, porque ele já é parcialmente digerido. Porque o aipim, ou a carimã, ou a puba, ela sofre um processo de hidrólise, né? No que bota ela para pubar, falando no popular, né? E aí, essas fibras já são amolecidas. E dá também propriedades, características sensoriais. Então, o bolo da carimã é muito gostoso, muito saboroso. Se você fizer o bolo de carimã com um pouco de amendoim, né, fica um bolo crocante, gostoso, bem saboroso.
Obrigada, Sena.
Obrigada aos ouvintes, obrigada, Patrícia, pela oportunidade.
E daí, aproveita então todas essas dicas, vai lá no portal Saúde no Ar, confira tudinho e tenha um ótimo, excelente, saboroso.